Viver com Propósito, o podcast.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou o Rafa Nassif e hoje nós temos aqui uma super mentora de mulheres. Então, para você aí, para vocês mulheres que acompanham esse podcast, talvez seja para você. Mas, obviamente, o que nós vamos falar aqui é transversal a todas as pessoas. Mas antes, deixa aí o seu like, deixa aí seu comentário, me segue aqui no Spotify e no YouTube, aonde você estiver, se puder, partilha esse podcast aí com outras pessoas também, para que eu possa crescer aqui esse podcast e para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Senhoras e senhores, com vocês, Alba Nogueira.
Prazer.
Obrigado, minha querida, diretamente do Recife.
Recife,
coisa boa, hein?
É, a região nordeste do Brasil.
Tá calorzinho lá ou não?
Muito.
Tá
muito.
Sempre calorzinho,
esse período, né?
Né,
final de ano, aí a gente sente, sabe? Um calor agora
pesado.
Bem pesado, pesado.
Mas qual que é a época do ano que você não sente o calor pesado lá, tem?
É, na verdade, lá não tem essa questão de frio, não tem. Eu digo que não tem as quatro estações, né? Então, tem a época chuvosa e a época seca, que é esse verão, esse calor,
é o verão, né?
Né?
E o verão agora parece que o bicho está pegando no
Isso.
Brasil, né?
A gente não conhece, só quando sai, né, do estado de Pernambuco, a gente não conhece o frio lá, frio, frio não.
Então, agora aqui em Portugal está gostoso, agora está, hein? Tá.
É, eu já estou mais acostumada, porque é a terceira vez, então aí está tranquilo. A primeira vez não foi tão tranquilo assim, não. Foi desafiador a primeira
mas é
vez.
É bom, esse fresquinho também, assim é bom, né?
Exato.
A diferença do calor e do frio também, acho que faz parte. Só calor também é pesado.
Não, tem que conhecer, né, todas as estações fora do estado também.
Ô, minha querida, eu vou começar aqui o podcast fazendo uma pergunta que eu faço para todos que vêm aqui. E é o seguinte, qual é o propósito da Alba hoje? O que move o teu coração? O que faz o teu olho brilhar assim de verdade?
Olha, eu ajudo mulheres, né, mulheres que desejam empreender ou que já empreendem, no sentido de ter autoconfiança dentro do seu processo, dentro do passo a passo do seu negócio ou da empresa que ela trabalha. Porque quando a gente fala em empreendedorismo, não é apenas ter o negócio.
Uhum.
Ela pode ser uma intraempreendedora,
certo.
Uma colaboradora, como a gente fala no Brasil, onde ela tem a alma, o espírito da dona da empresa. Entende? Ela pode, no caso, empreender, você sacou uma oportunidade do mercado, você começa a desenvolver aquela ideia.
Certo.
Não é? E aí, muitas vezes, pode ser uma ideia inovadora ou um ajuste do que já existe. E, a partir daí, ela vai investir dentro da empresa ou, se for para abrir um negócio, também. Ela
e aí
começa
você dá
a desenvolver.
Você dá um apoio nessa área mais da autoconfiança, ou seja, para que a mulher tenha os recursos emocionais...
Principalmente.
Para conseguir enfrentar essa...
O mercado.
Que não é fácil, né?
Não é fácil. Para a mulher, não. É, tem seus desafios, né?
Tá, mas quando você fala para a mulher, não...
Sim.
Porque você acha que para a mulher é mais difícil do que para o homem?
É.
Em que
é
sentido,
mais difícil.
Assim?
Porque só por ser mulher, ela tem... Eu digo que a mulher, quando ela nasce, ela tem aquela placa cuidadora. Então, o propósito, entre aspas, é cuidar da família, cuidar do lar. Tem ainda, no século que nós estamos, ainda é forte, certo?
Claro, claro.
Então, quando ela diz que vai empreender, a gente quer um apoio.
Uhum.
E, geralmente, não tem esse apoio no início.
Uhum.
Então, da família, das pessoas mais próximas. E aí torna-se ainda mais desafiador.
Aham.
O empreender,
claro.
Sabe? O abrir o negócio, porque você é um empresário, você é um empreendedor, você sabe que existem desafios. E, para a mulher, esse desafio é dobrado.
Aí,
por isso que
é
eu
maior.
Digo assim, ela tem que ter a confiança nela, a fé triplicada em relação ao empreendedor.
Interessante.
Para que ela possa prosseguir com o propósito que ela tem. Né? Porque ela pode abraçar um ambiente profissional do que ela quer, buscar a sua liberdade financeira, por que não?
Não, claro. É. Sobretudo no mundo de hoje, que já é diferente, né? Aquela família nuclear que antes era mais comum, né? Homem, mulher, filhos, etc. Hoje em dia, como já existe todo tipo de combinações possíveis aí também, inclusive muita mulher sozinha e muita mulher, infelizmente, mais, né, mulheres, crianças sendo criadas sem pais, né? E aí as mulheres crescem sozinhas, etc. E tem que se virar, tem que se fazer coisa. E é difícil, né? É muito difícil. Aliás, empreender já é difícil. Imagina empreender com, às vezes, tendo que criar um filho também, né? Isso é muito duro, né? Muito duro.
Exatamente. Olha, nós temos um pouco mais de 10 milhões de empreendedoras no Brasil, certo? 34% do total de empreendedores. E boa parte é o que você falou agora. Responsável pela educação dos filhos, responsável por sustentar a casa, entende? Pois é. E realmente fica pesado, porque ela tem que olhar para o negócio, ela tem que olhar para os objetivos pessoais, familiares, e aí é uma dupla, tripla jornada.
Pois é. Isso é pesado pra caramba. Agora, me conta um pouquinho da sua história, assim, como é que você veio parar aqui? Por que que isso te tocou e hoje, né, você consegue estar mentorando mulheres? Conta um pouquinho pra gente aqui. Quem é Alba Nogueira?
Quem é Alba Nogueira? Olha só, eu caí no empreendedorismo, que a gente não cai assim, nada é por um acaso, certo? Eu sou formada em administração. E assim que eu me formei, um pouco antes até, eu não era ainda formada, faltavam alguns 2 meses. E aí eu estava construindo uma empresa com meu pai. Né? Mas essa empresa, eu tive que desfazer, porque eu perdi meus pais no acidente. E aí a única coisa que eu fiz naquele momento, no período, foi me formar apenas.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 21.
21. E aí você perdeu seus dois pais?
Foi.
Num acidente de carro?
No mesmo momento.
Exatamente. Você estava também?
Não, não estava. Não estava. E aí, mas eu abracei toda essa responsabilidade. Eu tenho duas irmãs que são mais novas.
Foi um momento duro da vida, né?
Foi.
Perdeu os dois pais num acidente de uma vezada só com 21 anos?
Exatamente. Então, Rafa, aquele momento foi assim. Parei tudo, né? Parei tudo, mas, ao mesmo tempo, confesso a você que não tive aquele período do luto no momento que aconteceu, porque eu tive que desfazer da empresa, vender o terreno, vender tudo, né? Porque eu não ia ter condições de continuar. E, bem, aí depois do período, foi o que aconteceu. Eu disse, o que é que eu vou fazer da minha vida, né?
Claro.
Aí fica aquela meio
Você fica meio no ar, assim.
É, exatamente. Então, o que é que eu vou fazer? E aí, deixa eu respirar. Aí, fiquei pesquisando e, enfim, comecei a fazer outros cursos curtos. E aí, eu percebi que eu poderia ter um negócio. Porque, quando você se forma, você fica... Eu vou ser dona da empresa, eu vou ter uma empresa, principalmente quando você se forma em administração. Então, a ideia é essa. E aí, eu abri. Sem experiência, eu abri. Eu disse, eu vou abrir minha empresa. Então, eu tive uma delicatesse, que era de wafers, aquela pasta americana,
sim.
E sucos. Então, eu abri às 12 horas e fechava 1h30, 2 horas da manhã.
Nossa!
Era na galeria, e aí eu disse, vamos. Formei a equipe só de mulheres, e aí formei toda a equipe e comecei todo o processo.
Tocou o pau lá no coisa.
Toquei, né? Porque a minha educação, meu pai passava muito isso, e, olha, seja qual for o problema, tem solução. Então eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu disse, eu vou encarar, não é? Mesmo sem experiência. E aí passei 3 anos, foi incrível, foi um aprendizado, mas eu vi que não era para mim, sabe? Aí eu passei o negócio à frente e fui para a vida dentro das empresas, fui ser uma colaboradora. Então, eu comecei a ensinar, a trabalhar como professora universitária. E, dentro da vida acadêmica, eu comecei a coordenar também. Aí fui coordenadora de pós-graduação, de graduação, mas foi na graduação, como coordenadora, que aí eu me empolguei, né? Eu disse, opa, tem alguma coisa diferente. Por quê? Porque foi o curso de recursos humanos. E esse curso é formado por mais de 90% por mulheres. E aí eu comecei a perceber as dores dessas mulheres, a ansiedade dessas mulheres. E, a partir daí, das conversas, como coordenadora, como professora, eu disse, espera aí, deixa eu te ajudar. Sem pensar em mentoria, não estava pensando na época. Deixa eu te ajudar. Vamos fazer aqui a tua jornada, né, no âmbito profissional. Vamos fazer um passo a passo. Você quer ser gestora de recursos humanos. Além da formação, né, universitária, o que é que a gente pode construir? Aí vai contando a tua história. E escutava muito.
Olha que interessante. Né?
E aí eu achei... assim, comecei a me empolgar, formar grupos de mulheres. E, a partir daí, chegou um determinado momento que eu saí da vida acadêmica. Né? Eu saí porque estava assim, no piloto automático, né? Workaholic. Trabalhava, dormia 4 horas por dia. Passei 2 anos assim, construindo projetos, ensinando. Mas aí tive que parar, porque o corpo fala, né, Rafa? Uhum. E aí eu levei uma queda, e dessa queda, o cansaço. Aí eu tive que fazer uma cirurgia no braço, colocar alguns parafusos. Eu disse,
opa. Sério? Então você teve uma queda séria. Você...
Foi.
Ali.
Uma placa de titânio.
Nossa.
Então, aí foi o tempo assim, que nada acontece por um acaso. Então, alguém lá de cima disse, vai parar. Então, a partir daí, eu comecei a construir uma nova jornada, que aí foi...
Que é essa aí da...
É.
Ou seja,
como mentora de
ajudar mulheres. Mas interessante, né? Porque você teve esse momento aí mesmo no mundo executivo, teve tempo para você estudar, teve tempo para você conhecer essas mulheres, conhecer a dor também, né? Inclusive sua, que você passou por essa jornada,
Sim.
até que você criou esse seu projeto, que é estar mentorando mulheres. Imagino que deva ser uma coisa muito... que traz muita satisfação, né, esse tipo de projeto, né, de você estar recebendo as mulheres. Como é que é essa jornada assim, das mulheres? Elas te encontram e aí elas começam tipo do zero ou normalmente elas já têm alguma coisa? Como é?
Normalmente já tem um objetivo para ser construído, uma ideia.
Tá, um objetivo, mas muitas vezes elas não têm nada ainda. Assim.
Quando começa do zero, né? Quer empreender, mas não sabe o que fazer. Não é
tem isso?
Isso
também?
Tem. Tem. Quer ter alguma coisa, mas não sabe o que é.
Ah, tá.
Né? Então, a gente começa a investigar, certo? Nas formações, porque a gente faz as formações também, né? Tem que estudar.
Claro.
Né? Formação em coach, formação em PNL. Então, são várias formações aí para a gente entender o comportamento do ser humano.
Claro.
Não é? Então, essa mulher que começa do zero, então a gente começa a escutar a história dela. O que é que você faz no dia a dia? Então, para buscar quais as habilidades que muitas vezes ela não está enxergando, mas na história a gente verifica isso. Quais os talentos, a força, né? Os pontos fortes dessa mulher. Então, nessa conversa, então nós vamos construindo, né? Descobrindo as habilidades, os talentos, qual a característica mais forte dessa mulher.
Certo.
E, a partir daí, ela que vai enxergando o que ela pode construir. Aí eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de organizar a minha casa, gosto muito de organizar a casa das minhas amigas. Então, se você já pensou em ser uma personal organizer? Aí eu disse, nossa, eu não tinha pensado nisso. que pode monetizar,
claro,
esse tipo de trabalho. Então, é dessa forma que a gente começa a trabalhar, a parte empreendedora dessa mulher.
E tem mulheres que vêm já com... Ou seja, elas já têm uma empresa, já estão fazendo coisas e você ajuda a...
A expandir.
É, a expandir, a continuar essa jornada dela assim também?
Sim, tem. Aí, o que é que a gente, porque ela não está enxergando muitas vezes. Ah, Alba, estou estagnada, eu queria expandir. Eu não consigo, eu estou meio desorganizada. Aham. Geralmente, o ponto mais forte é o lado pessoal.
Ah, sim.
Sabe?
Muitas vezes, às vezes, está com o quê? Problema na família, problema em casa, relacionamento, esse tipo de coisa?
A sobrecarga.
Não? Sobrecarga em geral, né?
Sobrecarga em geral. Então, ela que cuida dos afazeres domésticos, ela que cuida dos filhos, ela que cuida... Então, assim, cuida dos pais, cuida da família. E aí, muitas vezes, ela não lembra de dividir. O diálogo é importante dentro de casa.
Claro.
Para dividir as tarefas, não é? Porque a gente não tem condições de abraçar o mundo. Então, vamos para o diálogo. Então, a questão do diálogo é primordial. E, às vezes, quando ela... Muitas vezes ela faz isso, Alba, eu pensei que fosse... Eu estava colocando tudo para mim, porque é cultural, né? A mulher que tem que...
Cuidar de casa e tudo.
Isso não, começa a construir de uma forma diferente, a dividir isso com as pessoas que você tem em casa.
Pois é. E isso faz...
Faz muita diferença.
Muita diferença, né?
Muita. É.
E você acha que, em regra geral, assim, pelo que você tem visto, os maridos assim, apoiam essas... Aliás, deve ter de tudo, né? Mas se apoiam essas... iniciativas das mulheres de empreender, de ter sua própria empresa e tal, como é que você vê isso? Porque eu acho que um tempo atrás talvez era se calhar mais difícil, hoje em dia eventualmente já tem mais abertura para isso e tal. Qual que é a sua experiência aí nessa...
Como você falou, eventualmente já está um pouco melhor, né? Mas a gente tem que trabalhar ainda mais, porque o que é que acontece? A mulher tem um negócio, ela quer empreender. É, e ela começa, muitas vezes, dentro de casa, né? Ali, coloca o seu escritório e começa, tudo mais. E aí o marido, as histórias que a gente escuta, diz, não, eu apoio o seu negócio. Ah, você vai construir, comece. E aí, o que é que ele diz para os amigos lá fora? Se não, eu apoio minha esposa, ela é empreendedora, ela tem uma lojinha para ocupar o tempo. Ela tem um negocinho.
Pois é.
É nesse sentido.
É um passatempo, é o passatempo dela, né?
E não é. E não é. Ela começa ela participa da questão econômica dentro de casa.
Sim.
Né? E fora também, lógico, né? A participação da mulher na economia vem crescendo, tá?
Claro, sem dúvida nenhuma.
E eu visitei agora, participei agora do Web Summit. Quem é CEO? É uma mulher.
Ah, o CEO do Web Summit agora é uma mulher?
Lisboa, sim, é uma mulher. Então, aí
você... Quantas empresas lá dentro que tem mulheres como...
Startups
e tal.
Então... Vem crescendo a participação da mulher empreendedora na economia.
É.
Né? E há um impacto, óbvio, positivo disso, né? Quando a gente vai para os dados.
É. Agora, você disse aí que você trabalha na mulher muito essa questão da autoconfiança, certo? Você acha que esse é talvez a característica número um? Ou a característica mais importante que a mulher... Eu ia falar mulher em homem, porque autoconfiança é uma coisa que é para os dois, deveria ser. Mas vamos falar da mulher, que é o seu público aí, né?
É, exato.
Você acha que essa seria a característica número um e mais importante que alguém deve ter para empreender?
Para a mulher, principalmente, sim.
Autoconfiança.
Ela tem que acreditar. Primeiro, ela tem que ter...
Mas tá, como é que trabalha isso? Primeiro, então, o que é autoconfiança... E como isso, que a gente trabalha a autoconfiança?
Tá. Autoconfiança é você acreditar em si mesma, no caso da mulher, né?
Uh-huh.
Acreditar em si mesma, acreditar nos seus passos. Mas como trabalhar isso? Como aumentar o nível da autoconfiança?
Sim.
Ela tem que buscar conhecimento dentro da área que ela deseja atuar.
Claro.
Né? Vou buscar conhecimento a partir de cada passo que for dado. Ela tem que ter a clareza do resultado, ela tem que olhar isso, né? E, a partir daí, começar a servir.
Uhum.
Tá? É conhecimento, é o olhar dos resultados que ela está tendo na rotina,
uhum,
na jornada dela, dia a dia.
Ou seja, é conseguir, de alguma forma, mensurar os resultados para ela ver que aquele pequeno resultado... ou seja, ela está conseguindo andar, ela está conseguindo desenvolver alguma coisa. Né?
Se aproximar do objetivo.
Do objetivo, certo.
Cada vez mais. Então, não estou tendo, o que é que tem que para ajustar? Se ela não está tendo resultado ali naquele período, né? Se tem que ajustar. Como fazer? Então, é o estudo diário para alcançar o objetivo macro.
E quais você acha que são os maiores desafios que a mulher enfrenta aí nessa... Eu sei que a gente já falou um pouquinho aqui, mas para você, assim, quando você olha e aquelas mulheres devem abrir o coração aí para você e tal, né? Quais você acha que são os maiores desafios que a mulher enfrenta hoje para estar empreendendo?
O maior, vou lhe dizer, é o equilíbrio da questão dos objetivos profissionais e pessoais. Esse é o maior desafio da mulher.
Achar esse equilíbrio.
Achar esse equilíbrio.
Olha, isso é interessante. Isso é uma resposta que eu nem estava à espera. Mas faz todo sentido, né? Porque ou talvez ela estava só muito em casa... Ou deve ter mulher também que fica maluca e quer empreender e quer ir só para o outro lado também, falando, agora minha vida é isso aqui.
Isso.
E depois ela acha... E ainda tem outra coisa, né? Às vezes, sei lá, ter tempo para cuidar do corpo, ter tempo para se alimentar bem, ter tempo para cuidar dos filhos, ter tempo para estar em casa, ter tempo para abrir o seu negócio, que normalmente demanda muito, muita dedicação. E eu te falo por experiência própria, que em certos momentos da vida, sobretudo quando a gente está abrindo um negócio, a gente desequilibra mesmo uma parte, porque não tem como. Ou seja, é bonito estar equilibrado, é bacana, mas tem momentos da vida que nós vamos desequilibrar, né? Para um lado ou para o outro, porque é o que o momento requer, né? É a sua dedicação máxima naquele momento, né? E isso deve ser muito difícil, né?
É desafiador demais, né? Porque aí você, entre aspas, esquece ou o que você falou, né? De uma parte ou de outra, e aí você está ali olhando mais para o seu negócio, esquece um pouquinho o âmbito familiar, e aí começa, às vezes, uma discórdia dentro de casa, né? Olhe mais para a família, geralmente acontece bastante essa questão. Olhe mais para a família. Seu negócio você deixa para depois, sabe? Então, deixa os filhos, né, crescerem mais um pouco,
tá?
Porque aí você... Então, é sempre alguém de fora apresentando o objetivo, os passos dessa mulher. Ela é o não para ela e o sim para o outro.
Certo.
É isso que acontece.
É desafiador, é desafiador.
Sabe? Então, assim, é preciso ter muita fé, muita confiança, autoconfiança, acreditar em si mesmo para que essa construção ela aconteça e ela alcance o resultado desejado.
Tá. Você acha que no Brasil, você ainda, eu não sei como você cresceu e tal, mas o fato de uma mulher, por exemplo, no seu caso, uma mulher negra, você acha que ainda tem esse preconceito ou você acha que é um preconceito a mais por uma mulher ser negra ou não? Ou, no caso, poderia ser um homem também, mas estamos falando de mulher aqui. Você acha que isso ainda se torna mais difícil ou não?
O preconceito existe, mas existe a questão do ser humano, da mulher, no caso, negra, né? Focar no que ela quer,
claro,
no trabalho. Eu nunca, sinceramente, nunca foi meu foco. Eu sei que existe, não vou contar aqui a história, como eles da carochia.
Sim, mas você pessoalmente nunca se sentiu assim,
não.
Que alguma coisa não funcionou por você, por ser negra, não?
Não, nunca senti.
Ah, isso é bom já saber. Não estou falando que não exista ou que, não, né, que outras pessoas não possam, mas no seu caso, então... Pelo, e agora você tem outras mentorandas que você acompanha, que eventualmente você acha que já sentiram isso. Porque eu já ouvi isso muito de homens, né? Porque eu nunca foquei só no público feminino, sim, sim. Né? Então tá. Mas eu já vi isso com homens, né? Pelo fato de ser negro, de às vezes ter um caminho um pouco mais difícil. Mas é engraçado, porque aqui já me perguntaram, né? Tanto portugueses quanto brasileiros me perguntaram, eu estou nesse mundo de desenvolvimento humano aqui, e pelo fato de eu ser brasileiro, se aqui eu teria tido alguma dificuldade a mais. E eu falei, igual você respondeu, eu, Rafael, nunca sentia assim direto. Agora, já tiveram pessoas que, depois que vieram para cá, que conheceram o Instituto, conheceram os trabalhos, falaram assim, ah, eles pensaram, ah, vou, o que esse brasileiro está aí fazendo? E aí houve uma pequena barreira pelo fato de ser brasileiro, mas uma vez que conhece, essas barreiras caem. E aí o que eu falo, na verdade, assim, eu falo assim, cara, na vida todos nós temos barreiras. Todos nós vamos ter barreiras. Se é por ser brasileiro, é por brasileiro. Se é por ser africano, é por ser africano. Se é por ser do interior de Portugal, é por ser do interior ou do Brasil. Se é por ser negro, é porque é negro. Se é porque ser gay, é porque é homossexual. Ou seja, cada um vai ter que ter as suas barreiras que vai ter que atravessar para conseguir chegar, né? E barreiras isso. Não faltam nesse mundo do desenvolvimento humano, do empreendedorismo, né?
E interessante você falando agora, eu lembrei. A gente tem que ter muito cuidado com as crenças que nós construímos, sabe? E que, verdade, geralmente, a maioria das vezes, não existe, Rafa.
Aham.
Vou te colocar um exemplo prático. Quando a questão da proteção familiar em casa, sabe? Então, eu sempre gostei de viajar. Sempre. Aí eu falava para meu pai, eu quero conhecer a Disney, quero sair do Brasil para, né, passear mesmo, né, na adolescência. E aí meu pai sempre dizia assim, você só vai sair do Brasil quando estiver trabalhando. Então, ou seja, hoje eu entendo. Ele queria a questão justamente o receio, né, de sofrer algum tipo de preconceito fora do Brasil. E a primeira vez que eu saí, foi em novembro, quando eu vim para cá.
Olha!
Europa. Mas, assim, eu confesso que eu fiquei um pouco ansiosa, né? Eu recusei umas 3 vezes o convite de vir para cá. Ah, por quê? Questões. Porque a única questão é o medo. O receio. Aí eu disse, não, o que é isso? Vou quebrar essa crença. E aí me organizei todo esse primeiro convite, não, está na hora, não, não tenho tempo. O segundo, a mesma coisa. A gente sempre sai, claro, criando, né? E na terceira vez, meu amigo, eu disse, vai ser agora.
Boa.
Tenho toda a estrutura, eu vou.
Gostou tanto que já veio 3 vezes.
3 vezes, entende? Então, assim, a gente tem que se permitir.
Uhum.
Tem que se permitir, é isso, sabe? E, Rafa, depois, quando você começa a viajar, você sabe muito bem disso, eu, na minha percepção, eu vejo que a gente pode, eu não vou dizer abraçar o mundo, mas o mundo não é tão grande assim. Então, a riqueza toda está nas conexões entre as pessoas.
Claro.
Né? Nessas diferenças, adversidades que a gente vê por aí, e a gente vai empreendendo cada vez mais. E aí você vai tendo mais conhecimento, tendo mais clareza do que você quer, e essa clareza te ajuda a ter o quê? Aumentando teu nível de autoconfiança, né, no processo. Então, está dando certo, o que é que eu preciso buscar ainda mais? Né? Em todos os sentidos, empreender tanto no âmbito profissional como no âmbito familiar, sabe? Então, você tem que entrar em movimento, não é ficar sentado, né, braços cruzados.
Claro.
A responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida é nossa.
É. Ô, minha querida, me conta aqui alguma história assim, de sucesso, alguém que passou aí pela sua mentoria, pela alguma coisa, que teve assim, uma vida transformada e tal. Eu sei que deve haver vários relatos, né? Mas tem algum aí que te chama a atenção, que você se lembre assim, bem que você possa partilhar aqui com a gente?
Tem algumas histórias bem interessantes, sabe? Que, por exemplo, eu trabalho, né, diretamente, faço a mentoria com mulheres, mas teve uma mentorada que ela estava ansiosa, né, para abrir o negócio, ela não tinha um apoio. Geralmente eu não faço isso, mas aí eu disse: você não tem apoio? Como assim? Não, do meu esposo. Uhum. Não é? E aí eu disse: tá certo, chama teu esposo para conversar com a gente numa sessão de mentoria, não tem problema algum. E aí ele topou, né? Eu disse: não, é um prazer em conhecer, que ele tinha negócio também, tem ainda negócio. E aí eu comecei a conversar com ele. Né? A direção, todo olhar foi para ele,
uhum,
para que ele pudesse entender, né, o caminhar da esposa, o que é o empreendedorismo para ela, né, o que é que ela estava querendo de verdade, não era, porque na cabeça dele era assim: vai sair de casa, vai ter a loja física, no caso dela,
uhum,
e vai esquecer da família, vai esquecer. Disse: não é bem assim. Aí foi todo, foram duas sessões com ele, ele disse: realmente eu não estava com essa visão. Aí, no final, ele agradeceu e disse: não.
Apoiou.
E entrou como sócio. Estão expandindo.
É?
É.
Olha que bacana. Então, o negócio deu certo.
Deu certo.
Está dando certo, está expandindo.
Isso.
Que bom. E ela está feliz, está realizada.
Nossa, assim. Realizada. Realizada.
Olha só.
E aí eu sempre recebo, né, algumas mensagens. E aí virou meu amigo também, tanto ele como ela. Então.
E aí, que você acha, assim, se tem uma mulher aqui que está nos assistindo agora e está aí passando por esses mesmos dilemas, né, de abrir, não abrir, como é que eu faço para abrir, o que, né, se eu empreendo, se eu não empreendo. Quais que seriam algumas dicas, assim, que você poderia dar para uma pessoa que está nos vendo aqui agora para conseguir repensar, conseguir ter mais clareza ou conseguir, né, ter mais confiança e tal para ver se avança ou não? Eu não vou falar só para ver se avança, porque pá, pode ser que às vezes não é o lance da pessoa. Mas qual é a dica aí que você dá, ou as dicas, né, umas duas, três dicas, ou o que você quiser, para essa mulher que está nos vendo aqui agora, para ela colocar o sonho dela para fora?
Primeiro, ela tem que buscar as pessoas certas, né, que já tenham passado, assim, pela experiência que ela está passando no momento,
uhum,
para que possa ajudá-la.
Ser mentores, assim.
Mentores. Né? Então, ou pessoas, não necessariamente mentores, mas pode ser pessoas que tenham começado, que ela conheça, né? Não é o melhor amigo, o que é que você acha disso? Não, a pessoa que não passou pela experiência que ela está passando agora pode até ajudar, mas não vai ser legal.
Uhum.
Então, pode buscar, sim, mentores, o ideal, né? Mentores, mentoras, ou também uma pessoa que já tenha um negócio, ou a experiência, né? Que já passou por um processo, eu comecei do zero, ou então foi desafiador, os desafios que ela está passando. Então, ela tem que começar a conversar com as pessoas,
uhum,
né, a formar, a buscar um grupo de network que possa ajudá-la, né, para que ela possa ter mais clareza. Então, aquilo que eu digo, não adianta ficar pensando, é entrar em ação, tomar atitude. É?
Exatamente.
É tomar atitude.
Porque conversa, se esperar estar pronto para sempre, nunca vai estar pronto, né?
Não.
Isso é uma coisa que eu já aprendi na vida também. Se a gente espera demais, o negócio passa. É aquele negócio do momento. Você sente aquilo, né? Aquela vontade, aquele. E você tem a coisa mais ou menos alinhada, vai, né, e faz, né? Se não, passa, e aí você vai sempre esperar o momento ideal, né?
Exatamente, e aí você fica a ver navios, o mercado está aí, as coisas estão aí. A gente pensa muito pelo lado negativo, né? Impressionante, o ser humano, de uma forma geral. Mas a gente tem que trabalhar isso. Gente, eu gosto muito de colocar assim, Rafa, vamos simplificar a coisa? Se você tem uma ideia, se você acha que está com força total, tem um certo conhecimento, ou se não tem, tem a possibilidade. Quais são os seus recursos? Você tem recursos. Nós temos recursos. Tem as interferências, óbvio. Mas vamos olhar para os recursos, não é?
Claro.
Tem até um livro, Descubra Seus Pontos Fortes, é um best-seller, porque aí ele diz que a gente tem aquela visão de, não, eu tenho que olhar os pontos mais frágeis, os pontos fracos, que eu tenho que trabalhar mais. Não, verifica teus pontos fortes e trabalha mais os teus pontos fortes. Não é? Então, olha para o ambiente externo, para o mercado, e verifique o que você pode contribuir. Qual é o seu propósito aqui?
Uhum.
Então, dentro desse teu propósito, você vai. Por que parar? Então, aí vem, né, todo um trabalho. Eu sei que tem as dificuldades, mas também tem o lado positivo, as oportunidades que você pode abraçar e tem que abraçar, cara.
E você acha que ainda existe muito o que explorar aí? Muito mercado para todo mundo que queira explorar? Ou seja, você acha que... Então, deixa eu reformular a pergunta. Quais são o mercado que você sente que as mulheres que te procuram... Tem um mercado específico mais que as mulheres que te procuram estão mais interessadas? Ou tem mercado para tudo? Como é que você acha que está esse... Você trabalha mais com as mulheres do Recife... Ou do Brasil todo?
Do Brasil todo.
Do Brasil todo.
Aqui também.
Aqui também, em Portugal, tem gente. Porque o seu produto é online.
É online.
E aí tem mulher que faz de tudo. Ou seja, de todas as áreas?
Tem, mas tem
assim, de várias áreas. Ou tem áreas mais específicas que você acha que você contribui mais ou que algumas mulheres te procuram mais para algumas coisas específicas?
É, maioria procura para a área da alimentação.
Ah, é?
É. Doces, salgados, né? Os eventos.
Mas por quê? Tem então, algum motivo? Porque isso já foi. Ah, porque isso foi a sua área. Ou não? Seria por isso, não?
Não, não exatamente. É porque a mulher ela pensa o seguinte: se eu quero trabalhar, começar a trabalhar em casa para ficar junto com os filhos.
Tá. Olha, que interessante. Olha.
Não é? Então, a partir daí, ela começa todo o processo na
de
casa
fazer
dela.
Fazer esse trabalho em casa. Fazendo. E por acaso é uma coisa que você teve
exato,
também, né?
Exato.
Você teve
acho que é a lei da atração, alguma coisa parecida.
Olha que interessante, eu só não tinha me ligado. E você acha que ainda tem muito mercado para isso?
Tem.
Mercado tem, você acha mercado. Que é infinito assim, ou você acha que às vezes está meio saturado de algumas coisas?
Olha, quando a gente fala de empreendedorismo, tudo é possível. Né? Você. Enxergar o mercado, analisar sempre o mercado e verificar uma oportunidade ali.
É, né?
Tudo é possível. Né? Ser limitado, não. Agora, tem muitas áreas que a gente pode explorar.
Tipo o quê, assim, você pensa?
Área de mulher na área de investimento.
Aham.
Então, eu estava observando lá no Web Summit, tinha uma área enorme de investimentos, de bancos.
Uhum.
E aí, eu contei, Rafa, 5 mulheres ali naquele momento, né? Fazendo network, conversando, tudo.
Restas
demais homens.
É engraçado. Lá no Brasil... Bom, aqui, por acaso, em Portugal... nessa parte de investimentos pessoais, eu vou falar, né? Gestão pessoal financeira. Eu tenho uma pessoa aqui, que é a Bárbara Barroso, ela é a referência em Portugal na área do investimento financeiro, sobretudo familiar, ou seja, falando assim, de um para um, né? Ela, inclusive, já veio aqui no IVP Business Network, é uma amiga minha, uma pessoa incrível, e é a referência número um em Portugal hoje, é uma mulher nessa área. No Brasil, nós temos algumas, né? Tem a Natália Arcuri.
Tem a Natália.
Tem a Mirna, do Economirna. Você já
tem,
já
conheço.
Economirna e tal. Mas, realmente, quando a gente olha para esse mundo, você vê o Thiago Nigro, tem o Bruno Perini, tem... Aí tem muita gente, né? E tem.
Exatamente.
Tem um milhão de... Não, existem outras mulheres também, mas é o que me veio à cabeça aqui, né? Mas certamente existe muito mais homens aí que falam sobre finanças pessoais. Finanças...
Isso.
É. E você acha então, que dá para a mulher explorar isso aí mais?
Com certeza. O mercado está aí, isso é aparecer. Começar o movimento.
Não, e com certeza. Eu acho que mulher tem uma capacidade assim de... Uma capacidade analítica, uma capacidade de fazer... certamente, se as mulheres... Tem uma outra área que eu acho que a mulher poderia entrar. Desculpa te interromper aí, minha Sim. querida. Que, assim, se as mulheres fossem mais presidentes de país, não ia ter essas guerras todas que a gente tem hoje. Isso é uma crença minha, que eu acredito mesmo. Se mulher fosse presidente da Rússia, não ia ter essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. É claro que eu não posso falar que não existe... eu não estou querendo botar o mundo cor-de-rosa achando que não existe mulher má que poderia fazer tão mal, né, ou mais do que um homem. Mas, por exemplo, eu não consigo na minha cabeça conceber uma mulher Hitler, por exemplo. Eu não consigo ver isso, pensar assim, que uma mulher seria capaz de fazer uma coisa dessa. Eu não sei, talvez porque ela gera a vida...
Há uma suavidade, né?
É,
no comportamento.
É. Mas isso faz sentido, porque, por exemplo, você vê, mesmo mulheres que atingem um nível de poder, elas têm uma energia masculina forte também. Por exemplo, a Angela Merkel, que era a presidente da Alemanha. Que a mulher é quase que um homem, né? Não, é
sério. Pela cultura, Rafa. Hã? Pela cultura.
Não,
né?
Não é só...
No mundo executivo ainda tem.
Existem certas energias. Existe a energia masculina e existe a energia feminina.
Sim.
E todos nós temos as duas, né?
Exato.
Eu tenho a energia feminina e tenho a energia masculina. Só que eu acho que essa energia... Nós estamos conjecturando aqui, né? Essa parte do poder, da ação, de mandar, ou seja, de mandar matar. Eu acho que isso muito vem mais da energia masculina. Né? Da energia feminina, realmente faz sentido a questão do cuidadora, porque até ela deu a vida. Né? Ao dizer isso, não significa que ela não possa ter uma empresa, né? Existem a fundadora do Nubank lá, como é que eu esqueci o nome dela, que agora que eu tive com ela há 3 semanas passadas, que é uma pessoa incrível, tem, eu acho que 5 mil funcionários, gera uma empresa de 40 bilhões de reais, uma pessoa, né, maravilhosa. Teve aquela presidente da Nova Zelândia também, pô, foi aplaudida, né, pelo mundo inteiro, sobretudo na época da pandemia, pela maneira como ela fez a gestão.
Ela conduziu,
pandemia,
né?
Conduziu tudo aquilo. Então, ela é mais feminina, ela é até bem feminina aqui, que é a... Hoje ela já não é mais presidente da Nova Zelândia, mas era na época. Então, assim, realmente existem essas diferenças, mas realmente existe um mercado aí maravilhoso para as mulheres explorarem e o céu ao limite, né?
É. Então, vamos quebrar, né, as nossas crenças.
Então, vai lá, quebra que, minhas crenças aqui, me ajuda.
Que, do que as mulheres, lógico, têm toda a sensibilidade, ok? Para perceber... de uma forma detalhada e, ao mesmo tempo, mais suave, as oportunidades dentro das organizações, dentro do próprio negócio.
Certo.
Certo? Então, porque o mundo não é só de... Né?
Não.
Porque você tem todo o trabalho aí da questão emocional também no comportamento, nas tuas decisões.
Claro.
Não é? E aí, esse teu comportamento vai impactar nos resultados.
Sim.
Então, quando a mulher ela olha com mais, vamos dizer, com mais leveza para uma tomada de decisão, então ela vem cá. Ela escuta, a escutativa da mulher está mais aguçada.
Está mais aguçada que a do homem.
É. Então, e você? Então, ela começa a chamar mais. O cara, o executivo, o empreendedor, sou eu, sabe? A maioria das vezes, não estou dizendo que é com todo mundo. Então, ela tem essa sensibilidade que vai transmitir para você. E aí, a gente tem que fazer um negócio, eu tenho que fazer um negócio. Mas vamos tem uma energia legal aqui, não é? A briga do poder.
Uhum. Certo.
A mulher não tem essa questão.
Ô, minha querida, e se você pudesse assim, deixar uma última mensagem para as mulheres do mundo? E se você pudesse falar aqui para todas as mulheres do mundo pudessem te ouvir? Mensagem que você, Alba, deixaria para elas agora?
Ok. Tem uma afirmação. Tem um livro, são os quatro... fala sobre os quatro poderes, quatro compromissos. Né? E tem uma afirmação que diz assim nesse livro, que se você não gosta do sonho da sua vida, que você está neste momento, né, vivenciando, está na hora de você alterar os compromissos que está dominando os teus passos, uhum. está deixando você insatisfeita.
Uhum.
Então, está na hora de você alterar para que você tenha bem-estar. Então, olhe, comece a se empreender olhando para dentro,
uhum.
para que você possa trabalhar sua autoconfiança e, a partir daí, começar o movimento do que você quer. A gente quer ser feliz, né?
É.
Tanto no pessoal como no profissional. Então, o empreender tem seus desafios, mas com paciência, resiliência, né? persistência até, você alcança, sim.
Alcança, chega lá.
Agora, não vai ficar sentado na cadeira, não.
É isso aí.
É entrar em movimento.
É isso aí, minha querida. E se alguém quiser conhecer mais seu trabalho, entrar em contato contigo, como é que são os meios aí para a pessoa te achar?
Tá. Tem o Instagram. Né?
Que é Alba.
Alba Nogueira Nogueira.
Dois Nogueiras?
Exato.
Mas esse é o seu nome mesmo? Não,
não. Ah, meu nome é Alba Nogueira.
Nogueira só.
É. Mas como já tinha, né? Quando eu...
Ah, então você botou Alba Nogueira Nogueira, para não ter dúvida que é Nogueira.
Que é Alba Nogueira.
Tá certo.
Então vai lá, Alba Nogueira Nogueira, e aí eu atendo, vai lá no direct. Eu gosto muito de conversa, sem compromisso também. Não
claro.
Precisa, mas a gente pode trocar informações, conteúdos dos dois lados. E vamos para frente, né?
Tá. Aí você forma. Faz mentoria individual, mentoria em grupo?
Também,
assim, também,
é. Individual, em grupo e palestras.
Certo, maravilha. Aí,
palestra aqui na Europa, no Brasil também.
Tá bom. Minha querida, muito obrigado. Obrigado por ter vindo aí no podcast de Propósito. Foi um prazer. E eu espero que você possa expandir ainda mais esse trabalho para que possa tocar ainda mais mulheres, para que mais mulheres tenham... né, esse poder de pegar isso, tudo que está dentro delas aí e vá para o mundo e desenvolva tudo aquilo que está no coração e né, todo o potencial que cada um de nós temos dentro de nós. Né?
Exatamente. Foi um prazer conversar contigo e estar aqui no IVP, que é um ambiente tão acolhedor, Rafa.
Obrigado.
Então, eu me sinto muito bem. Neste ambiente, neste país, Portugal, e trocando informações contigo.
Já comeu um bacalhauzinho aqui ou não?
Já, já.
Gosta?
Gosto, adoro.
E o pastel de nata também?
Oh,
qual que é a sua comida portuguesa que você mais gosta?
O pastel de Belém.
É, mas o pastel de Belém é só em Belém.
É só em Belém.
Não vem chamar outro pastel de Belém, que não é de Belém, não.
Mas eu adoro o bacalhau.
É, né?
É. O bacalhau no Brás, ai, meu Deus, uma delícia.
Tá certo. Obrigado, minha querida, um beijinho.
Obrigado,
senhoras
beijinho.
E senhores, um beijo para você, continue aí seguindo, certo? Lembra de ouvir sempre o trecho do dia aí também, todos os dias, um novo trecho. Um beijo no seu coração, até a próxima. Obrigado.
Viver com Propósito, o podcast.